Estamos no ar para mais um Beats Podcast. Hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com a Marcela Pellegrino, da Nippon Chemical, da Sweet Friends. De onde mais?
Do Nelore.
Nelore, seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. E já virou até um bordão meu, é uma honra estar aqui. E vamos lá, vamos nessa.
A gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é a Marcela na fila do pão? Se apresenta pra galera.
Na fila do pão aí, esse pão é caro, hein? Pão é caro. Bom, eu sou uma multifunções, né? É uma vertente de negócios que eles se interligam. E eu acho que... eu não sei nem me explicar, não sei nem me definir. Juro.
Legal.
É muita coisa, eu faço muita coisa, então eu não sei nem me explicar.
É, eu vi no seu perfil lá do Instagram, tem um monte de coisa ao mesmo tempo, né?
Sim. Eu sou mãe, sou empresária, sou esportista, são várias vertentes aí.
E onde que você nasceu?
Eu nasci em Campinas, mas eu só nasci e vim pra cá, pra Indaiatuba.
Ah, legal. E conta um pouquinho, como é que foi sua história, sua trajetória?
Então, eu iniciei trabalhando com 15 anos. Eu comecei limpando o chão do laboratório, que é onde eu trabalho até hoje, que é uma empresa familiar. Hoje já tem 35 anos a empresa, então eu praticamente nasci lá, né? E hoje eu me tornei CMO, né? Eu cuido de toda a parte de marketing, só que o grupo Nippon tem várias vertentes. Então tem a parte de dermatologia veterinária, onde eu faço parte do time de vendas de gado. Então a gente vende produtos dermatológicos para cavalo, boi. Então eu fico mais só com a área de grande porte, porque como eu acabo indo em muitos leilões, eu já aproveito e já faço networking para venda. Aí tem a parte da genética, do melhoramento genético, que eu fico na parte de PR, né? Relacionamento, apresentação. E agora eu vou começar a zootecnia para me inteirar mais no negócio. E tem a Nippon, né? Que é uma indústria química, que tem 34 distribuidores. E quem comanda toda a parte de marketing, qualquer decisão final, sou eu. Mas para eu estar onde eu tô hoje, eu comecei limpando o chão. E o meu pai sempre falou que, independente de ser filho ou não e continuar o legado, a gente tem que ter uma trajetória, uma carreira, porque tem que ter um aprendizado real. Senão você não tá lá, você é a filha do dono. A responsabilidade é muito maior. Chega a ser absurda a cobrança, né? E é isso.
É a diferença entre o sucessor e o herdeiro, né?
Exato.
Você tem que estar preparada para assumir a posição, né?
Uhum.
E você aqui, né, nasceu em Campinas, mas veio para Indaiatuba cedo. E onde você estudou? Qual que é a sua trajetória assim, na parte de educação?
Eu fui expulsa de várias escolas, gente. Umas 15 aí.
Eu também.
Colégio Brasil, Polo e tal. Porque eu sempre andei com um menino, né?
Uhum.
Então, eu sempre aprontava, fazia bomba, essas coisas. Mas aí chegava na hora da prova... eu passava, não sei.
Você ia bem?
Eu ia bem.
Puta, eu gerava esse ódio nas pessoas também.
Eu sempre tive dificuldade para estudar, assim, muita dificuldade de me concentrar, estudar, ter disciplina, né? E eu acho que a Estela veio até para me colocar no eixo, sabe? Para eu conseguir. Eu fui obrigado no momento da minha vida começar a ter a disciplina. Ainda falam, meu pai ainda fala assim, mas eu acho que ainda você não tem muita disciplina. É porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue lidar. Mas eu fui expulsa de várias escolas, mas sempre com a nota boa, né? Sempre com a nota boa.
E aí você fez a escola e tal, você decidiu fazer marketing, é isso? Pra primeiro, assim?
Não.
O que, que você fez?
Eu parei de estudar na oitava série, porque eu queria trabalhar.
Aham. Uhum.
Então, foi aí que eu iniciei um pouco antes, lá no laboratório, né? Como eu falei, eu limpava o chão, mexia com os backers e tal. Mas, daí eu prestei uma prova do Enem que eu precisava... que se eu tirasse, acho que, 800 pontos em cada matéria, alguma coisa do tipo, eu conseguia o diploma do primeiro, segundo e terceiro. Eu falei, agora. Não estudei nada o ano inteiro. Chegou na prova, eu não sei que milagre de Jesus Cristo eu tirei 800 pontos em cada matéria.
Que legal.
E aí eu passei e já fui fazer ADM. Aí não gostei de ADM, fui pra PP, de PP fui pra veterinária. Aí eu parei, fui fazer Photoshop e tal. Então, toda a minha trajetória formou realmente o que eu utilizo hoje na empresa. Acho que eu peguei um pouquinho de cada e eu aplico até hoje tudo que eu aprendi.
Que legal. Tem uma frase do... Tem uma agência lendária, né, muito antiga, chamada DPZ. E aí a DPZ era Dualib Petit Zaragoza. E aí tem uma frase que acho que é do Dualib, que era... antes os publicitários faziam faculdade de jornalismo, começavam faculdade de jornalismo e abandonavam o curso para trabalhar com publicidade. Faziam faculdade de, sei lá, administração, abandonavam o curso para trabalhar com publicidade. Agora fizemos uma faculdade de publicidade e paramos a faculdade de publicidade para ser publicitário. Então a maioria, não, os bons mesmo, tipo, acabaram não concluindo o curso.
Sim.
Eu acho que eu vejo um perfil assim, né, que é de aprendizado nesse sistema de ensino que é feito para todo mundo. Muita gente aprende de forma diferente. Então, eu também não concluí a faculdade. Só que eu sempre, tipo, eu tinha necessidade de aprender alguma coisa, eu ia lá e me aprofundava naquilo, aprendia e fazia. E aí eu já usava aquilo para, de fato, dar resultado naquilo que eu precisava.
Sim, já era mais focado porque você precisava.
Exato.
Eu acho que, assim, o teórico é muito importante, mas o trabalho duro é muito melhor. Você colocar na prática, tudo... O dia a dia é muito diferente do que você aprende, muito.
Tudo que eu faço, eu aprendo fazendo.
Sim.
Então eu vou lá, beleza, tem alguma teoria, eu vejo a teoria e...
Une as duas, né?
Vamos colocar em prática. Aí coloco em prática e geralmente também me dou bem, assim.
Né? Por exemplo, na Nippon, uma coisa que eu percebo muito. Quando eu vou aumentar a equipe ou contratar alguém, eu tô lá há 35 anos, então pra mim é muito óbvio tudo, assim, pra que serve esse produto? Mata a Escherichia coli, não sei o que. Eu dei aula pra um médico do primeiro ano. Mas Escherichia coli, não sei, essas cepas, você precisa higienizar certinho. Então, quando eu vou passar pro meu time, eu acho tão óbvio, porque eu tô lá há tanto tempo, mas se eu não tivesse estudado a parte técnica, eu não conseguiria passar a mensagem correta, fazer a publicidade correta da estratégia. Mas é isso, se eu não tivesse estudado química um pouco lá, ou a parte técnica, comercial, instalação, eu acho que eu não estaria onde eu tô hoje, não.
Que legal. E você fica impaciente com pessoas que aprendem devagar, assim?
Eu não tenho paciência de explicar. Eu adoro aprender, eu admiro muito as pessoas que têm paciência de ensinar. Mas eu expliquei uma vez, entendeu? Tchau. Não quero mais, a gente fala de outro assunto. Eu sou muito acelerada, eu acho.
Você já viu um perfil psicológico que é do habilidades especiais?
Não.
Não?
Eu devo ter alguma coisa de probleminha especial, deve ser.
Depois procura isso, que acho que se encaixa um pouco. Não tenho nada a ver com isso, não sou psicólogo, nada.
Mas só fazendo uma análise assim, já percebi que você é assim, tipo isso, né?
Por aí. Bom, e aí, beleza, você foi trabalhar lá, limpar o chão do laboratório, e aí, qual foi a próxima coisa que você fez?
Aí eu fui pra equipe comercial, fiquei um tempo lá, na parte mais operacional, né, no dia a dia e tal, só que daí eu falei assim, eu quero ir pra campo. Aí eu acabei indo pra Sweet Friend, onde eu comecei a lavar cavalo, até tava comentando ontem com o Surdo. O Surdo foi um cara muito importante na minha trajetória, porque ele me ensinou a vender shampoo de cavalo, passei por essa etapa, saí da parte da Sweet Friend, voltei pra Nippon, pro marketing, né? Simplesmente chegaram pra mim e falaram assim, você vai começar a assumir o marketing da Nippon. Fui pegar o HD pra ver, né, as bombonas, os mockups, não tinha nada. A pessoa que tava lá não deixou basicamente nada. Então eu tive que começar do zero, estudar do zero.
Nossa.
Mas foi importante pra... Porque começou a unir tudo, sabe? Começou do zero, uma nova cara, um novo visual pra empresa, uma coisa mais moderna. E tá, mulheres no poder, né? Tava precisando de uma diretora mulher. E começou tudo a se unir, foi perfeito, assim. Não sei nem como explicar como Deus encaixou cada momento, assim.
E é muito legal mesmo o material. Parabéns.
Obrigada.
E você... Bom, você foi para vendas, depois você foi para marketing.
É, eu acabei prestando serviços para outras empresas também. Eu já participei do time da Soft Vision, onde é uma empresa de tecnologia que veio da Angola para cá, eles já fecharam também. Participei do programa do Peixinho, fiquei na parte de produtora de eventos dele. Fiz parte do Flow, do podcast, fiz um evento para eles na BGS. Então, o after da BGS foi pro Flow Games. E também trabalhei para Marmitas do Zé, de Indaiatuba, muito boa também. Cuidei de toda a estratégia de rebrand deles, de embalagem, tudo. Então, eu acabei fazendo um pouco do que eu tinha conhecimento na Nippon. Eu fui passando para as outras empresas, para não ficar só na Nippon. Eu queria entender outros negócios para eu aplicar até no meu. Porque, às vezes, eu trabalhando em outros lugares, eu consigo visualizar, além de melhorar processos em outros lugares, junto o B2B com o B2C, sabe? Então, é uma união dos dois mundos, assim.
Entende de ponta a ponta, né?
Isso.
Tipo, que existem coisas em estratégia de B2B que são aplicáveis em B2C e vice-versa. E aí, quando você participa só de um universo, você acaba ficando com a cabeça fechada para aquilo, né?
Eu acho que a organização empresarial, ela é importante em qualquer negócio. Então, assim, por exemplo, eu fui trabalhar no YouTube lá no Peixinho. Apesar de ser um programa no YouTube e tal, precisa de um gerenciamento, precisa de uma gestão, tem que ter um organograma, uma hierarquia. Então, foi muito legal também poder fazer parte de outro mundo, só que com aplicar as mesmas estratégias, sabe?
Legal. Cara, a Nippon, foi seu pai que começou? Qual que é a história da Nippon?
Sim, o meu pai que fundou a Nippon em 1990. Ele começou em São Paulo, na verdade. E aí eles vieram para Indaiatuba, porque ele foi transferido para Unilever daqui, né? De Indaiatuba. E aí ele falou assim, estou muito tempo no laboratório, quero me aposentar, quero começar um negócio, me aposentar da empresa dos outros, né? Começar uma nova empresa e tal. E aí surgiu a Nippon. Ele começou do zero, todas as formulações, tudo ele que faz, até os produtos de gado.
Que legal, hein? E ele trabalha hoje na empresa ainda ou não? Ou já se aposentou da aposentadoria?
Ele ainda é o Steve Jobs, sabe? Ele ainda dá o conselho, ele que faz toda a formulação dos produtos ainda. Ele que é o grande gênio, o encabeçado de lá. Mas, assim, ele preparou todo mundo muito bem, sabe? Então, é uma equipe de 5 diretores, onde todo mundo lá tá bem preparado, assim, pra todos os BOs a gente já consegue resolver sem... Ah, mas e o Pellegrino? Que ele sempre esteve muito presente. Agora ele tá descansando mais, indo viajar.
Boa.
Ficando só com os gados agora.
Legal. E você tem mais irmãos que trabalham na empresa?
Eu e meu irmão Maurício somos os que estão lá todos os dias. Mas eu tenho um outro irmão que ele é um distribuidor da Nippon.
Então,
ele cuida de algumas regiões. Cascavel, Barretos e Bauru.
E dá briga ou não? Entre irmãos?
Eu acho que irmão é uma coisa assim, você briga e fala na cara, depois você tá pedindo perdão e depois volta, porque eu acho que é o que eu falei, é o legado, né? Tudo que ele construiu e tudo que ele representa pra gente é muito importante, é um cara muito honesto, muito idôneo, então tudo que ele ensinou a gente fica lá e quer manter a parceria por ele, entendeu?
Cara, e irmão, se você tem irmão e você não dá uma brigadinha pelo menos seu irmão, você tá sendo irmão errado, né? Boa.
O mate que ele fez é ótimo, viu, gente?
Em breve, né? Boa.
Não podia falar? Dá pra cortar, né?
Pode falar.
Não é ao vivo, né?
Não é
então,
ao vivo.
Tá bom.
Mas pode falar, eu solto logo.
Acho que eu falei idone errado.
Acho que não.
Corta tudo, gente, pelo amor de Deus.
Vou deixar tudo isso.
Não.
Então... Agora eu me perdi, você pediu pra cortar.
Peraí.
Ah, beleza.
Rebobina.
E você trabalha com a parte de lançamento de produto também, né?
Sim.
Qual que é a diferença de você lançar um produto e você já ter um produto lançado pra... Qual que é a diferença em marketing? O que você tem que fazer? Quais são as estratégias de
ambos?
Eu criei
um sistema agora, como se fosse uma gestão de lançamentos. Então, por exemplo, antes a gente não tinha essa organização redondinha. Então, assim, agora são 18 etapas, se eu não me engano. E aí chega o briefing para o P&D. P&D pega, faz o teste em campo, volta, é validado pelo cliente, pelo que a gente testou. Aí tem todo o material que a gente prepara, boletim técnico, FISP, que é vídeo, propaganda, pega um especialista, um embaixador da marca, aí você registra na Anvisa, todos os nossos produtos são registrados na Anvisa, não sai nada sem registro, nada sem teste em laboratório, nada sem análise, é uma empresa muito séria e muito responsável com todos os clientes. E aí, seguindo todas essas etapas, demora, então é um processo muito lento. Então, às vezes, assim, formulou o produto, tal, chega, eu quero lançar. Não pode lançar, gente, não é assim que funciona. Enquanto não tiver todas as etapas verde, esse produto não vai lançar. Porque eu acho que é uma responsabilidade, tanto nossa, quanto pro cliente repassar nossos produtos, né? Então, quando o produto tá 100% pronto para lançar, é muito mais fácil.
Uhum.
Mas quando você pega ele para fazer toda essa preparação de lançamento, é muito diferente, porque você começa a pensar também fora da caixa. A gente vai lançar um produto agora, que eu quero mandar uma press kit para todos os cozinheiros. E aí eu ia fazer aquele uniforme, né, com aquela... Esqueci o nome daquela negócio da cabeça.
Chapéu.
É, pros chefes de cozinhas. Aí, em campo, ela comentou comigo, não, mas normalmente quem atende a gente não são os chefes, são as nutricionistas. Falei, então eu tô errando.
Uhum.
E aí a gente começa a rever toda a estratégia pra gente ser muito preciso no lançamento, entendeu?
Legal.
Não sei se eu respondi a pergunta ou não.
Respondeu. A diferença entre lançar um produto novo ou trabalhar o marketing no produto já existente. Então, o produto já existente é mais fácil e o...
O rebrand eu acho que é mais fácil do que lançar um produto do zero.
Aham. Uhum. Legal. E aí você pega nessa parte de lançamento de produto... Qual que é o primeiro passo? O que vocês fazem ali, tipo, marco zero?
Normalmente, o técnico de campo, ele identifica
uma oportunidade.
Agora tem um produto novo que é a vapor, que ele faz toda a limpeza de listeria monocitogênica, que aí faz toda a desinfecção de salmonela, escherichia coli, todas essas bactérias, só que a vapor. Então, preserva o ambiente, não precisa do desperdício da água e tudo mais. E aí tá em estudo. Aí, por exemplo, ele identifica essa oportunidade, traz para campo, o P&D avalia se é possível produzir ou não, se todas as matérias-primas estão ali. Porque, assim, normalmente, quando tem a matéria-prima já no nosso estoque, é mais fácil, que daí já produz e já faz. Quando precisa de uma matéria-prima específica, aí tem que pesquisar a matéria-prima, o fornecedor, tudo certinho.
Entendi.
Aí, a partir disso, começa. Vamos lançar ou não? Tem oportunidade ou não?
E esse produto em si, para que que é? Explica de novo. É para você deixar o ambiente limpo?
Todos os dias no frigorífico, precisa ter a lavagem por conta das bactérias, das cepas existentes. E ele faz... Primeiro você tem que tirar toda a gordura, né, do ambiente, depois você precisa desinfectar, esterilizar, para que não tenha contaminação na produção e não chegue no consumidor final. Então, basicamente, é a vapor, uma nova tecnologia.
Que legal. E aí o cara traz isso de campo, fala, acho que tem uma oportunidade aqui, aí vocês avaliam insumos. Depois de avaliar insumos, aí vai pro Steve Jobs.
Steve Jobs.
E aí ele faz a formulação.
Faz a formulação e ele testa, e são vários testes que ele faz no laboratório. Aí ele faz amostra 1, amostra 2, amostra 3, no meio do caminho vai mudando. Por isso que eu falo, com as etapas certinhas, ele vai mudando no meio do caminho. Então, quando chega na etapa 18... Se não tiver concluída, dá tempo de voltar, porque às vezes ele pode mudar uma fragrância. Agora vai lançar um produto novo, que é um peróxido de hidrogênio. Uhum. Só que com fragrância de lavanda, que vai ser o Neox Clarion Bach. Então, quando sair esse vídeo aqui, provavelmente eu já vou ter lançado, então eu posso falar.
Uhum.
Aí vai lançar, só que ele é a base de peróxido de hidrogênio, só que com fragrância. A gente não tinha alguma fragrância, a gente tinha só o peróxido puro.
Uhum.
Que aí ele não fica com aquele ambiente bem cheiroso e tal.
E aí o próximo passo depois é criar logotipo, criar embalagem.
É, aí passa para o regulatório, ele manda todas as observações e dizeres para a Anvisa, depois ele me dá uma devolutiva para eu começar todas as estratégias de marketing.
Entendi.
Aí são umas 7 etapas só do marketing, né? Porque daí tem rótulo, se vai ser BOPP, se vai ser fosco, se qual embalagem, 5 litros, 20, 30 litros, container, como que vai ser vendido, se vai ter folder, se vai ser um lançamento dentro de uma lavanderia, de um hotel, porque aí eu posso decidir, como são 12 segmentos que a gente atende, dá pra gente ver qual vertente a gente quer lançar o produto ou não, entendeu?
Entendi. E aí você já tem distribuidor para cada uma dessas vertentes, basicamente, né?
Sim, nós temos 34 distribuidores no Brasil inteiro. E só que o lançamento de um produto, ele não é feito pela distribuição, é pela fábrica mesmo.
Uhum.
Então eu escolho um lugar específico onde eu quero fazer esse lançamento. Eu tô com 6 produtos para lançar agora. Aí um vai ser numa cozinha industrial, o outro numa lavanderia profissional, o outro num hotel renomeado, que eu não posso falar. Renomado?
Renomado.
E cada um com a sua vertente, porque como são 12 segmentos, tem como eu escolher qual vertente vai ser lançado.
Que legal. Cara, isso te deu uma expertise muito grande em evento, né?
Sim.
E aí, o que, que você fez com isso?
Evento. Amo fazer evento. Se eu pudesse largar tudo e fazer evento, eu só viveria de evento.
Vai viver de festa.
É, porque eu adoro me comunicar. Tenho... Uhum. Acho que desde pequena comigo, e eu gosto de me comunicar mais com o homem, tá, gente? Não é preconceito, não. Porque o homem, ele te dá mais...
Mais prática.
É, a mulher, quando eu chego em algum ambiente, é complicado, juro. Parece que eu passo, às vezes, uma impressão. Não, o homem já começa a conversar, já leva para um lado mais profissional e tal. Aí a mulher, para começar a me aceitar, demora um pouquinho. Mas eu adoro fazer evento. Eu já produzi feira hospitalar, já produzi o evento da BGS, a festa do peixinho. E são vários universos, né?
Uhum.
É, leilão de gado, sempre tô indo também. Nunca produzi um, mas espero que um dia eu consiga produzir logo em breve. E é isso. São todos os segmentos de empresa que eu atuo, eu faço os eventos.
Essa questão de ser mais bem recebida por homem do que por mulher... por que você acha que isso acontece? Você acha que a mulher é um pouco mais competitiva e aí acaba, sei lá, gerando alguma...
Eu não sei, eu não gostaria que fosse assim. É algo que eu lamento demais, mas eu acho que existe... não sei se é preconceito, se é imagem. Eu acho que as pessoas, elas podem julgar pela aparência. Eu sou uma pessoa toda tatuada e... Aqui, ó. E às vezes você chega num ambiente muito sério, com pessoas muito sérias... as esposas muito bem vestidas, talvez tenha uma impressão, a primeira pessoa que fica,
uhum.
Aí tem que esperar pra conversar, pra trocar um
Mas,
diálogo.
Ó, com todo respeito, né? Se você fosse feia também, ninguém ia ligar. Né? É que você é bonita e a galera fica meio assim, né?
Eu me acho feia, você acredita? Eu não me acho bonita, não.
Acontece. Geralmente, a quem é bonito não se acha tão bonito. E acontece assim, ao contrário também acontece bastante. Então, beleza. Você tem essa questão de chegar nos ambientes, tal, um pouco mais difícil.
É porque eu gosto de conversar muito. E aí, eu até passei esses tempos numa situação. Vou contar ao vivo mesmo. Vou contar essa... Cheguei lá na fazenda do Henrique Juliano, que estava tendo um leilão. Cheguei para um dos mais importantes neloristas que tem, não vou falar nomes. Falei, nossa, gostaria de passar uma semana na sua fazenda, porque eu gostaria de aprender o processo, porque eu sou uma pessoa do design thinking. Eu adoro otimizar, criar processo, melhorar processo, e eu quero me espelhar no quê? Nos melhores.
Uhum.
Então, falei para ele e tal. Passou um tempo, falei, vamos tirar uma foto, eu, você e sua mulher e tal. Quando eu fui tirar a foto... A mulher começou a puxar meu cabelo,
caramba.
Falando, você quer passar uma semana na fazenda com meu marido? Falei, ah, por favor, né, gente? Eu quero... Olha a inocência, né, assim, eu querendo me espelhar, aprender, passar uma semana lá, e eu pensando em debutina lá, pra aprender o processo, como que faz a inseminação, não sei o quê, e a pessoa vai lá e faz um negócio desse na frente de todo mundo. É triste, entendeu? O que eu poderia estar aprendendo com ela, ou a gente trocando ideia... Foi simplesmente quebrado, acabado, por uma falta de empatia, pode-se dizer assim?
Ou ciúme, né? Ciúme besta, né? Talvez. Alguma coisa nesse sentido. Tá gostoso o mate aí?
Nossa, eu tô viciada.
É bom, o primeiro é dado, tá? O primeiro a gente vai dando, depois a gente vende.
Você é embaixadora da marca, eu que vou vender pra você.
Boa, fechou. Bom, aí você tem todo esse processo pra lançar o produto. Qual que é o melhor case que você já teve? Você tem algum, assim, que é o preferido, o que mais deu resultado?
Mais do que, assim, de produto, de festa, de...
Pode ser de produto primeiro.
Produto, nossa. Deixa eu pensar.
Acho que você gosta mais de festa, então de festa.
Eu não sei, é tanto lançamento. A linha Leucoline, eu acho que foi o meu maior case de sucesso. Em um mês, eu lancei 11 produtos de uma linha inovadora para processo de lavanderia profissional. A base de produtos enzimáticos, amaciantes com alta tecnologia, com microcápsulas de perfume. Então, foi um case muito legal, porque eu lutei por essa linha que eu pedi alteração para o P&D.
Uhum.
Então, foi uma briga de marketing com o P&D. Eu falei, não, nós precisamos de mais perfume. Eu tive que fazer uma carta para o presidente vulgo, que é meu pai, para poder explicar os pontos positivos e negativos de fazer essa alteração. E hoje ele é o produto que foi o destaque da que linha, legal. São 12 produtos, 11 ou 12, eu não me lembro. E foi um case muito legal, porque tinha acabado a pandemia, então as pessoas não podiam ter o evento presencial de lançamento, foi um evento online, e foi o meu maior case, porque eu consegui levar o press kit antes para dar uma surpresa. E aí eles achavam que era um produto. Quando viram, foram 12.
Que legal.
Então foi bem legal.
E de festa? Qual foi a melhor festa que você já organizou?
Olha, eu acho que empresarial foi a convenção pós-pandemia, que foi um momento que nós perdemos duas pessoas muito importantes, acho que da Nippon. Então foi memorável. Foram 3 dias de evento, no qual eu dormi 2 horas por dia. Então, foi uma correria. A feira hospitalar também foi muito marcante pra mim, porque foi minha primeira feira. E chegou... Meu, foi assim, eu nunca vou esquecer disso. Eram 3 da manhã, a gente montando a feira. O cara chega pra mim e falou assim... Não tem stand. Não vai chegar o stand de vocês. Eu desfaleci, assim. Falei, vai ter stand, sim. Fui correndo atrás da feira. Achei um cara e falei assim, você vai montar meu stand. Tá aqui o projeto, não sei o quê. Eram 1 da tarde... Todos os nossos distribuidores chegando, parecia a Liga da Justiça, assim, ó. Todo mundo chegando e o nosso stand, assim, coisa mais linda, foi um sucesso.
Que legal. Meu, feira é um caos, né, velho?
Feira é um caos.
Evento tem tudo pra dar errado e geralmente alguns dão certo.
Mas eu vou falar, assim, que minha equipe, assim, a Thaís, o Pedro, a Lúcia, todos, assim, são primordiais. Giba, meu chefe, ele, tudo que eu falo, assim, posso fazer... deixa eu fazer, confia em mim, ele fala, pode, eu não preciso, ele confia no que eu faço, isso é muito importante, a base acho que dá confiança, então, mas sem time assim, forte que nem eu tenho, não seria nada,
é difícil, nada, nada, né? Nada. Tem uma frase do Pezão que eu gosto, que sozinho não dá nem pra ser corno, é boa?
É.
Bom, e evento, quais são os eventos que você já organizou? De festa legal, assim, pra gente...
Olha, eu já organizei vários eventos, participei de toda a montagem da Bonjour, que vai ter sábado agora até. Participei do After da BGS, que eu fiz toda a festa do Flow Games, então montei todo o evento, toda a parte de bebida, cada detalhe, crachá, credencial, tudo. Eu fiz todo esse evento, foi muito legal. Mas acho que a do Peixinho foi bem importante pra mim, porque foi um case que eu não imaginava que eu ia pegar, assim, pra fazer. No fim, cheguei pros pais dele, vamos fazer. Ela chegou, a mãe dele chegou pra mim e falou assim, vamos. Falei assim, agora. A gente conseguiu montar tudo em 1 mês do evento dele. Foi um sucesso, assim, foi memorável.
Legal. E o maior desafio da sua vida qual foi?
Não tenho desafio, acho que cada época é um desafio superado, eu acho que a somatória de tudo são vários pontos de desafios, não sei te dizer assim.
Tá, e qual que é a maior alegria da sua vida?
Minha filha.
Ah, pô, era essa a resposta que eu queria no começo.
Porque desafio, ela não é um desafio, ela é minha vida. ela que me motiva a não parar de lutar. Acho que se ela não tivesse vindo pra minha vida, nem sei se eu estaria viva, né? Forte isso, mas sim.
E como ela chama?
Estela.
Manda um beijo pra Estela.
Um beijo, Estela. Tô aqui por você, hein?
Boa. Legal.
E ela que fez o meu penteado hoje, ó. Antes de eu ver.
Então, o que que você faz de uma forma geral? Você faz festa, Nippon, Sweet Friends, quem mais?
Eu tô criando sistemas agora também. Cuido da parte de Nelore, como vou começar agora a zootecnia, pra eu poder fazer toda a inseminação, cuidar de toda essa parte gerencial. E também faço o que me pedirem, gente. Tão aí, né? Menos vender a foto do meu pé, isso eu não faço. Comédia às vezes também.
Boa. E como é que é um... Como que é um dia normal na sua agenda?
Um dia normal?
Porque você tem muita coisa pra fazer. Como que é um dia normal na sua agenda?
Eu acho que foi o feriado agora. Um dia eu peguei uma motinho, fui passear com a Estela de moto, curti, fiquei tranquila.
Ah, mas um dia, tipo, um dia de trabalho
não
normal.
Não tem um dia normal.
Você acorda, tá na...
O legal do meu trabalho é que cada dia tem um... Eu gosto de resolver problema, né? Então, cada dia tem uma coisa diferente. Até Ribble, a gente pega e arruma. Se precisar levar caixote, a gente leva. Se precisar carregar, qualquer coisa. Assim, que tiver pra fazer, eu tô lá, entendeu? Não tem corpo mole, não tem dinossauro Rex. Eu tô lá pra tudo.
Legal. E o que você acha das pessoas que pensam que você só chegou onde chegou?
Porque eu sou filha do dono.
Porque você é filha do dono.
Eu lamento por esse pensamento inadequado, invejoso, mas, assim, eu acho que, lógico, tudo que meu pai construiu tem muita relevância, só que eu trabalho muito duro pra melhorar o que ele já fez, entendeu? Uhum. Então, eu lamento por essas pessoas, porque se você tiver uma oportunidade, um tempo comigo, duas ou uma, ou eu vou te fazer rir muito, ou eu vou te ensinar alguma coisa.
Boa. Cara, eu conheço você há pouquíssimo tempo e, pelo que eu conheço, você tá, tipo, você tava lá no Paraná, agora você tava em São Paulo, no meio de um trânsito.
Sim.
Corre pra cima, corre pra baixo.
Não, e voltando de São Paulo, eu recebi uma ligação pra ir pra Campo Grande, que eles querem que eu participe de uma inauguração de um projeto que vai abrir um CD lá com 14 marcas e a Nippon vai estar lá. Só que ele falou assim, eu faço questão que você venha porque você tem um olhar astérico. Eu falei assim, agora eu ganhei meu dia, não precisava mais nada, que a pessoa, eu me sinto honrada da pessoa fazer questão de eu estar lá por conta do meu olhar, entendeu? Uhum. Então, já vou pra Campo Grande, mês que vem já tô em Palmas, depois vou pra Califórnia. Então, assim, eu gosto, eu escolhi essa vida. Eu tava vindo pra cá, eu falei assim, nossa, eu tô tão cansada, como que eu vou dar entrevista, como que eu vou fazer isso? Falei, eu vou, eu escolhi essa vida, eu quero essa vida, entendeu? E a minha filha admira muito. Então, já é o meu maior orgulho, assim.
Cara, e qual que é a melhor coisa de ser você e a pior coisa de ser você?
Eu acho que a melhor coisa... Eu acho que a Raíssa pode responder a pior coisa de ser eu. Pode participar aqui, Raíssa. Não, mas não quer não?
Não.
Tá. Corta aqui, tá? Eu acho que a melhor coisa é por eu ter um... Não sei. Eu não sei falar de mim, gente.
É difícil, é difícil.
Eu não sei.
A melhor parte de ser ela e a pior parte de ser ela.
Eu acho que a pior, vou começar pela pior. A pior, eu acho que é lidar com os meus problemas mentais, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho border com TDAH, sou mãe solteira, E eu acho que é muito difícil lidar com tudo isso. E julgamento eu já nem ligo mais o que as pessoas pensam, porque o importante agora é eu estar bem com a minha filha. Mas é lidar com a minha mente, é muito complicado. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Agora, minha melhor... Qual que é a pergunta mesmo?
A melhor parte de ser você.
Que eu sou única. Igual eu não tenho. Eu sou uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa que... Eu penso mais nos outros do que em mim. E acho que as pessoas podem me criticar por ver meu Instagram. Nossa, a vida dela é perfeita e não sei o quê. mal sabem a responsabilidade. Meu celular não para. Eu tô aqui, já tem milhões de pessoas me chamando, então minha vida não para. Mas acho que a melhor parte é o poder proporcionar coisas boas para as outras pessoas, oportunidades, trabalho, momentos.
Legal. Pô, o pouco que eu te conheço, já te admiro bastante, assim, pela forma como você é original, pelo... Gosto de gente que faz as coisas acontecer.
A Raíssa fala uma coisa pra mim, que a minha maior qualidade é ser autêntica. E eu acho isso muito bom, porque isso me motiva. É. Então, tem pessoas como a Raíssa, assim, que me dá vontade de viver mais, sabe? Te desperta a sua melhor versão. E isso é importante pra mim.
Cara, eu acho que o maior desperdício da vida é você perder tempo tentando ser outra pessoa.
Sim, eu não forço mais pra me caber em lugar nenhum.
É.
E se eu precisar me forçar pra sentar em alguma mesa, não era pra eu estar lá, não era pra eu estar lá.
Boa. Legal. Pra finalizar, queria agradecer muito a sua participação e deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem, deixa os arrobas aí da
arroba multipelegrino, lá tem meu WhatsApp já no link, pode acessar lá.
Como escreve multi?
M-U-T-T-Y Pelegrino.
Boa. E o restante vai tudo por lá, né?
Tudo por lá.
Beleza. Então,
muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada.
E é isso aí. Eu vou aproveitar a audiência e pedir para as pessoas também seguirem a Bits, se inscreverem no nosso canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve. Então, se inscreve aí. E segue a Bits também em outros canais, bits.digital. E me segue também. Eu sou Adriano Klump. Klump é difícil, eu vou soletrar. KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!